Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Francis Fuji, que é médico de família e patologista clínico, sobre a ressaca. Dr. Francis, no caso da náusea, que muita gente relata essa náusea, ela acontece porque o álcool ataca o estômago ou porque, vamos dizer assim, o álcool já está fazendo mal ao fígado?
Roberto, assim, basicamente são dois fatores. O primeiro fator direto é a irritação que o próprio álcool causa no nosso trato gastrointestinal. Tá? Então, tem pessoas que, se tiver uma gastrite, alguma coisa que deixa a pessoa mais sensível, esse é o primeiro sintoma. E o segundo sintoma que pode causar essa náusea, além desse ataque direto, de irritar mesmo o trato gastrointestinal, é o efeito do álcool no sistema nervoso central, no cérebro. Então isso também ajuda a dar essa sensação de náusea.
Certo, doutor Francis, eu vi que algumas pessoas aconselham, mas eu não sei se aconselham, a gente ouve falar muita coisa, que como solução se poderia adotar o seguinte, que a pessoa, ao mesmo tempo que toma bebida alcoólica, ingerisse água também, que isso reduziria o quadro de ressaca. Isso acontece mesmo?
Perfeito. Então, assim, Roberto, antes de beber, a primeira questão, assim, já que vai beber, se é um gosto pessoal, sabendo de todas as consequências disso, é beber com moderação. Essa é a primeira questão. Antes de ingerir, o que a gente sempre orienta para uma ingestão de álcool saudável, né, para se evitar efeitos colaterais depois, é primeiro uma boa hidratação, porque pode causar realmente a desidratação por causa do hormônio ADH, antidiurético, né? E uma boa alimentação, para se evitar essa queda de açúcar do sangue. Então, uma boa hidratação e uma boa alimentação associada ao consumo de álcool sempre é a melhor opção.
Doutor Francis, mas também se a pessoa consumir junto com o álcool açúcar, aí mesmo é que o quadro de ressaca deve ser poderoso, né?
Na realidade, essa ingestão de açúcar não pode ser excessiva, tem que ser sempre em quantidades moderadas, mas como o álcool tem o efeito de levar a hipoglicemia, né, a diminuição do açúcar, principalmente se a pessoa ficar longos tempos sem ingerir nenhum tipo de comida, ficar só no álcool, por exemplo, a pessoa senta num bar para tomar cerveja e não come mais nada, fica várias horas só tomando cerveja, por exemplo, isso leva a uma queda do açúcar no sangue. Então, se você pudesse alimentar durante esse tempo, mesmo que seja com um docinho, alguma coisa assim, isso, né, acaba ajudando.
Tá certo. Não, doutor Francis, eu estou falando porque os relatos que eu encontro de, assim, as piores ressacas, as pessoas falam normalmente de licor, caipirinha, quer dizer, bebidas que são mais doces, mais adocicadas, né? Que elas dão, assim, uma ressaca caprichada.
Isso, é que na realidade a questão vai muito da composição dessa bebida. O que acaba acontecendo? São bebidas de um paladar muito agradável, adocicadas, e que a pessoa acaba não sentindo o efeito do álcool. Então, a quantidade acaba sendo muito exagerada. E geralmente essas bebidas, né, licores, caipirinha, tem um teor alcoólico na bebida extremamente alto. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma caipirinha, que é feita basicamente de pinga, né, e uma fruta, um limão, alguma coisa assim, a gente, dependendo de como é feito, pode ter seus 50%, 60% de álcool na bebida.
Certo, doutor Francis, e esse consumo exagerado de álcool, ele provoca algum desequilíbrio em termos de absorção, de minerais, de vitaminas?
Assim, Humberto, a curto prazo não, mas a longo prazo a gente sabe que isso gera consequências sim. E dependendo, a pessoa venha desenvolver um tipo de anemia, alguma coisa assim, justamente por causa disso. Mas geralmente é quando a pessoa tem uma ingesta crônica, quando a pessoa já entra num quadro de alcoolismo mesmo.
Doutor Francis, essa mistura de bebidas, por exemplo, pode agravar o quadro de ressaca?
Pode, com certeza. Às vezes a pessoa está tomando uma bebida que tem uma concentração alcoólica pequena, uma cerveja que tem seus 4, 5% de teor alcoólico, mistura com uma bebida que tem um teor alcoólico elevado, um uísque, um destilado, geralmente onde a concentração alcoólica na bebida é maior. Então, às vezes, um copo pequeno de uísque equivale a vários copos de cerveja. Então, a pessoa não se dá conta, continua bebendo, né, juntando tudo. Então, quando vai ver, a concentração de álcool ingerida no final é muito grande. Então, isso acaba piorando muito a ressaca.
Dr. Francis, eu vi, assim, entre aquelas recomendações que passam de um amigo para outro, que o conselho de usar água de coco durante esse período de recuperação da ressaca. Isso aí é alguma coisa médica mesmo ou é só uma, vamos dizer assim, uma esperança de cura?
Na verdade, a ingesta da água de coco tem muito a ver com a hidratação. Então, assim, não necessariamente a pessoa precisa ingerir água de coco. A água de coco, a gente sabe que tem glicose, né? Na verdade, frutose, um tipo de açúcar, alguns minerais e principalmente água. Então, a ingestão da água de coco ajuda na hidratação, que diminui os sintomas da ressaca, repõe um pouco do açúcar do sangue, através da frutose que tem na água de coco, e ajuda a repor alguns minerais, um pouco de sódio, um pouco de magnésio, um pouco de potássio, que também tem na água de coco. Mas nada que uma boa hidratação, uma boa alimentação também não resolva.
Certo. Doutor Francis, com relação a fumo, por exemplo, muitas vezes fumo e bebida estão associados. Esse fumo junto da bebida, ele aumenta, potencializa o álcool ou ele não tem qualquer influência?
Assim, na verdade, o fumo acaba piorando a situação. É o que a gente fala, que álcool e fumo juntos viram dois vícios imbatíveis. Então, geralmente, mesmo quem fuma uma quantidade moderada de cigarro, acaba, quando ingerida alcoólica, fumando mais e acaba também bebendo mais. E quando você associa a nicotina com os efeitos do álcool, né, você acaba piorando muito a intoxicação tanto etílica quanto por nicotina.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Francis Fuji, que esteve conversando hoje conosco sobre a ressaca. Ele que é médico de família e patologista clínico. Dr. Francis, alguma última recomendação? Vamos dizer assim, a saideira?
A saideira é beber com responsabilidade. A primeira questão sempre que a gente coloca, beba com moderação. A gente bate muito nessa tecla, evitar o abuso. E principalmente a gente sabe que o abuso está associado a aumento de índices de violência, aumento de mortalidade. E hoje, cale seca, se beber, não dirige.
Tá ótimo, Dr. Francis, muito obrigado.
Então tá já, eu que agradeço, Humberto.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Gilson Carlos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.